Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viade. Porque estamos em um lugar maravilhoso chamado...
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil. Eu, você e o Zubu Mafu para mais uma live que será 100%... F-Style, meu amigo. E hoje estamos no Brasil para uma livezinha muito especial, tá? Para uma live onde nós vamos comentar, discutir... sobre a história do sindicalismo, tá? Quero lembrar a todos vocês que você deve se sindicalizar. Sindicalizar-se é gostoso demais. O sindicato é uma gigantesca camisa da amizade. Jovens, nada é mais importante... para o movimento de massa dos trabalhadores do que a força do movimento de massa dos trabalhadores. Uma vez que nós, trabalhadores, não temos o controle do Estado, por conseguinte, não temos o controle do aparato de violência. O que nós temos é a nossa organização. O sindicato é uma das formas mais importantes de nos organizarmos, gente. É o sindicato quem garante os nossos direitos, é o sindicato que garante a luta pela data base, é o sindicato que garante férias, que garante remuneração em afastamentos, é o sindicato que, quando você é perseguido pelo seu empregador, que vai lá e te protege. Enfim, o sindicato é também e deve ser um local de militância e um local de espalhamento de conhecimento. A gente precisa de retomar os nossos sindicatos. Retomar os nossos sindicatos. Nós vamos... Eu tô pondo os carros na frente do boi aqui. Por quê? Porque esse é um vídeo de história do sindicalismo. Ele vai lá atrás. Ele vai lá atrás. Ele vai começar do comecinho. Mas eu vou pôr o carro lá na frente. Gente, nossos sindicatos são muito atacados. E eles não são atacados à toa, não. O sindicalismo é brutalmente atacado desde que o sindicalismo existe, porque é o sindicalismo que garante os direitos do trabalhador. Os nossos sindicatos são muito atacados e voltaram a ser atacados no mundo inteiro a partir do neoliberalismo, principalmente, década de 70, 80, Reagan, Thatcher e Caterva, porque eles que garantem a organização dos trabalhadores. O toyotismo pulveriza a organização dos trabalhadores precisamente para, fazendo isso, garantir ainda mais lucro, ainda mais exploração. E aí vocês me perguntam, como que a gente consegue fazer isso, João? Meu sindicato é pelego. Seu sindicato é pelego por enquanto. Quando você entra para dentro do seu sindicato, que pode ser pelego, já passei por isso com associação, já passei com isso por sindicato, você o disputa. Você atrai outros trabalhadores que estão tão precarizados quanto você e você fala com eles da sua luta, da nossa luta. Entende? Porque a luta dos trabalhadores é coligada. Você chama seus colegas de trabalho e você começa a falar com eles. Olha só, pensa em tudo que a gente poderia ter e que a gente não tem. Pensa naquilo que a gente poderia fazer. O sindicato é a base. Se a liderança é pelega, remova a liderança, organize a sua base, dispute o seu sindicato, aproveite que você já tem um sindicato. Porque quem não tem um sindicato tem um trabalho muito maior do que o seu, que é construir um sindicato do nada. Acredita em mim, eu já fiz isso. Eu cofundei e fui primeiro presidente do sindicato da minha classe. do Sindicato Itamaraty, do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Exterior Brasileiro. Nós não tínhamos um sindicato. Não tínhamos. Tinha várias suas associações. Cada cargo num canto, cada um lutando pelo seu. E muitas vezes, quando está cada um correndo pelo seu, eles colocam todos nós para lutar um com o outro. Sindicato traz união. Sindicato traz braços dados. Sindicatos traz apoio. Sindicato traz sociabilidade. Quem já participou de uma greve, principalmente de uma greve longa, sabe que quem consegue manter a sua sanidade, quem consegue te dar força para continuar lutando por você, pela sua família e pelos outros, são os seus colegas. É a base unificada. Quem já teve o prazer, quem já teve o deleite de ir numa reunião sindical, quanto mais numa greve ou num anúncio na iminência de uma greve, e ver a classe inteira unida, pegando fogo, ver a classe disposta a lutar por aquilo que é seu, isso enche a gente de esperança. Isso enche a gente de esperança. É preciso esperançar, mas é preciso esperançar agindo. É preciso esperançar de encontro com a realidade. Os filósofos já disseram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. O sindicato é um local de mudança de mundo. Nós precisamos, as massas trabalhadoras precisam, a reorganização das massas precisam de sindicatos fortes. De sindicatos em constante disputa. De sindicatos ativos, de varrer o peleguismo e varrer essas ideias de apolítica, de que não existe, que não sei o quê. Gente, despolitização é oficina da extrema-direita, tá? Despolitização é a oficina da extrema-direita. Depois que a gente falar um pouco da história, for dando umas pinceladas, for comentando, aí eu vou trazer pra frente de novo. Aí nós vamos comentar de alguns sindicatos em específico, vamos falar de algumas lutas sindicais no Brasil, vou colocar pra vocês de novo o Drive, vai ter mais coisa no Drive depois. Enfim, tudo chegará a seu tempo. Vamos começar, jovens. Olha que bonitinho. Já começa que isso aqui faz... Já começa que isso aqui faz parte de um curso, tá? Curso de formação para jovens trabalhadores e lideranças sindicais. Repliquem. Repliquem. Uma das funções do sindicato é educar a classe trabalhadora. Quero mandar um beijo aqui, ó, pro Sindicato dos Bancários, principalmente pros meus queridos camaradas lá de Novo Hamburgo, que lutam todo dia para uma educação continuada da classe trabalhadora, feita pela classe trabalhadora, com a classe trabalhadora, na classe trabalhadora. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Tome o seu sindicato de assalto. Dê cursos no seu sindicato. Use o espaço físico. Ocupe o seu sindicato. Quero aproveitar aqui e também agradecer ao Sindipetro do Espírito Santo. Gigantesco. Todos os Sindipetros são, mas o Sindipetro do Espírito Santo em específico, eu tenho uma dívida de gratidão com essas pessoas. Porque elas abriram as portas para todos nós. Todos nós comunicadores, todos nós que lutamos, né, para acabar com a precarização do trabalho, todos nós que lutamos para organizar as massas trabalhadoras. O Sindipetro é gigantesco. gigantesco. Formação continuada. Luta o tempo inteiro. O Sindipetro luta, inclusive, por categorias que sequer ainda estão no Sindipetro. Sabe por quê, gente? Porque da mesma forma que a gente tem o internacionalismo proletário, a gente tem que ter aqui dentro essa visão comum, comungada de classe. Quando um sindicato é atacado, todos os sindicatos são atacados. Todos os trabalhadores são atacados. Nós precisamos de nos unir. Nós precisamos de entender que a luta dos bancários é a luta dos petroleiros, que é a luta de quem trabalha com malha em Santa Catarina, que é a luta dos curtidores de couro no interior do Rio Grande do Sul, que é a luta do campesinato no norte, que é a luta dos comerciários no Brasil inteiro. É a luta do povo trabalhador. Porque quem civiliza minimamente essa pocilga chamado capitalismo, somos nós. Quem traz um mínimo de civilidade, quem traz um mínimo de humanidade para esse sistema de exploração são os homens e mulheres que deram seu sangue, seu suor e sua linfa, que morreram, batalharam, degladiaram para que a gente tenha o mínimo. Sem perder de vista a pauta máxima, lutando por todas as pautas no caminho. Qual pauta a gente quer? Sim. Vamos ver o curso.
As mãos levantadas, os braços cruzados, símbolos da resistência tantas vezes necessária.
Mãos e braços que se multiplicam na solidariedade quando chega a hora de dizer não.
Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite?
A história da...
Vocês viram o homem novinho, cara? Nem tinha ainda essa voz. Ainda o edema de Hayek não tinha pegado a voz inteira. Olha o homem novinho. Esse é o Janjo do Antigo Testamento. Janjo do Antigo Testamento, inham, 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 gostoso demais.
Da classe trabalhadora é também a história dos limites que ela impõe à exploração. A invenção da máquina a vapor há quase 250 anos permitiu produzir mais, pagando cada vez menos. O ofício do artesão foi substituído pelo trabalho dos operadores de máquinas nas fábricas.
Lembrando que esse é um processo que começa ainda antes, né? É um processo que começa com as maquinofaturas, é um processo que começa com os cercamentos, é o processo de acumulação primitiva dos capitais.
As primeiras foram as de fiação e tecelagem.
Vocês viram que bonita essa imagem? Vamos voltar aqui um pouquinho, só pra eu achar a imagem aqui. O tio é meio ruim dessas coisas, mas aqui... O que vocês notam nessa imagem, gente? Vamos lá, valendo 2 pontos. Olha quem que tá sentado, olha quem que tá em pé. Tem 2 malucos barbudo, parecendo que estão na capa do Monopólio, parecendo que estão na capa do Banco Imobiliário, não trabalhando. E centenas de mulheres trabalhando 14, 16, 18 horas por dia. Fica tranquilo, embaixo dessas mesas, ou nas máquinas mais perigosas, ou aonde tiver uma caldeira, deve ter uma criança também, tá? Deve ter uma criança também, né? A nossa história, gente, isso aqui tá do lado, mas isso aqui tá hoje. A gente não precisa achar que isso aqui acabou, porque acabou uma vez. Enquanto a gente tiver no mesmo modo de produção e reprodução do capital, isso aqui tá do lado, tá? A gente pega uma foto dessa hoje com muita facilidade. A única diferença é que os trabalhadores, homens, mulheres e crianças, vão ser marrons. Se você pega a periferia do sistema capitalista, a exploração continua. E não precisa ir para a periferia, não. Estados Unidos está voltando a passar legislação para trabalho de criança. Está voltando a aumentar os horários. Não é à toa que o Joe Biden está fingindo, por questões eleitorais, de estar do lado dos trabalhadores agora. Porque o pau está cantando em todos os lugares. No Brasil, na África do Sul, no Afeganistão e na Alemanha. E nos Estados Unidos e na Austrália.
E tecelagem.
Nessa corrida, a Inglaterra saiu na frente. Não demorou para as máquinas chegarem também à mineração e aos transportes.
Nas indústrias trabalhavam homens, mulheres e crianças com mais de 7 anos de idade.
Crianças com mais de 7 anos de idade. Mas de onde vieram todas essas pessoas, não é mesmo? Tão pouco tempo antes era um país rural. Ah, é. Foram roubadas. Foram depredadas, foram exploradas, foram cerceadas dos meios de produção, foram cercadas e expulsas. E então vieram as maravilhosas cidades gigantescas, com suas periferias cheias de tifo, com suas crianças drogadas e prostituídas, com seus trabalhadores que viviam 28 anos em média. É tão diferente assim hoje, numa mina de diamantes na África? É tão diferente assim hoje, numa carvoaria no Maranhão?
Os salários eram baixíssimos, as jornadas exaustivas e o ambiente de trabalho oferecia uma série de ameaças à vida.
Nas cidades com condições de moradia precárias, a miséria, a fome e as doenças se espalharam.
A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O menino Engels já é um democrata radical, já tinha rompido com a religião, já era a ovelha negra da família, menino Engels, a Rita Lee, né, da Prússia do século XIX, é mandado pelo seu pai, um grande industriário, para a Inglaterra. Filho, nós temos indústrias em Manchester. Vai lá, toca o sabugo no rabo do povo bretão, do povo inglês, principalmente do povo irlandês, enquanto eles falam: obrigado pelo milho! Milho! Obrigado pelo milho! Só que o menino Engels, quando ele chegou lá, ele mandou um Edu Moreira. Ele conhece os trabalhadores, ele vê a exploração, ele conhece os subúrbios e ele escreve um dos livros mais importantes da contemporaneidade. Se você ainda não leu, recomendo que você leia. Se você quiser, né, se eu não me engano, a gente tem um Revolu-Show que a gente fez com a Virgínia Fontes falando desse livro, que é de chorar, cara. Tá, então fica aqui a recomendação do tio.
Em segredo, os trabalhadores começaram a se unir.
Porque eles não tinham nada, nem nada a perder. A não ser os grilhões. Tá? Esse é um movimento que começa ainda sob a égide daquilo que a gente vai chamar, né, ulteriormente, de socialismo utópico. Né? O cartismo é muito importante, o owenismo é muito importante nesse momento. Né? Jornais como o Morning Star são muito importantes. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Eu falei sim, gente, vocês não estão prestando atenção. Vocês estão vendo o TikTok durante a aula. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tava vendo o TikTok de remoção de cravo. Tava. Eu te conheço. Ah, Juquinha. Ah, Mariazinha. Tava vendo TikTok de remoção de doideira de dentro de ouvidos outro. É, Enzo. Estamos de olho. Tá, estamos de olho, Enzo.
As primeiras greves foram nas tecelagens e nas minas de carvão da Escócia, um dos países do Reino Unido. Não...
Olha que irônico, né? Vamos nos lembrar aqui, um dos países do Reino Unido, o melhor pacto caracu de todos, né? A Commonwealth. Um fica com o Common, o outro fica com a Wealth, tá? É, Escócia, Irlanda, País de Gales, meu amigo, não passam de colônias dos Estados Unidos. Ó, da Inglaterra. não passam de colônias internas da Inglaterra. O colonialismo inglês começa nas suas próprias fronteiras, tá? Os trabalhadores destes países conseguem ser ainda mais explorados do que os próprios trabalhadores ingleses, que já eram explorados por um caralho.
Não demorou muito e o parlamento britânico foi obrigado a reconhecer o direito dos trabalhadores se associarem. Nasciam os sindicatos, ou trade unions.
Olha que doideira, né? Não demorou muito... E o parlamento foi obrigado a reconhecer. Bem, a gente tem 12 anos da primeira greve até isso, mas a gente tem quase 20 das mobilizações que já aconteciam e das primeiras associações, né? E a gente tem uns 40, 50, desde os primeiros movimentos, inclusive os movimentos luditas. Ou seja, demorou. E ele não se viu tanto forçado a reconhecer quanto ele decidiu que era melhor perder o anel para não perder o dedo e perder o dedo para não perder a mão. Fiquem tranquilos, jovens, que estas greves foram brutalmente atacadas. As pessoas eram mortas. E elas também morriam de fome, porque o salário mal dava para chegar, tá? Mal dava para chegar no outro dia de manhã.
As primeiras lutas foram por melhores salários e redução da jornada de trabalho. Mas como o capitalismo precisa de crises, essas conquistas nem sempre eram mantidas.
Portador de crises. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Mas também, gente, vamos lembrar que os patrões se organizam rapidamente. Que os lockouts são organizados rapidamente. Que rapidamente uma pequena plutocracia ali dentro é cooptada. Que uns poucos gerentes passam a ganhar melhor para que vários trabalhadores não ganhem nada. Essa luta que você ouvindo falar parece a sua hoje é uma luta que é de todos nós trabalhadores há 250 anos.
O desemprego é um forte aliado dos patrões para aumentar a oferta de mão de obra e ampliar a exploração do trabalho.
Olha essa frase. O desemprego é um forte aliado dos patrões para aumentar a oferta de mão de obra e a exploração do trabalho. Sim. Não é à toa que há pouco tempo atrás a gente estava reagindo ao magnata bilionário australiano falando que tem que sentir dor, que tem que desempregar mesmo, que tem que crescer o desemprego. Por quê? Porque no desemprego, meu irmão, para cada bigode, para cada coque que vocês estão vendo aí, tem uma boca chorando em casa. E essa boca chorando em casa precisa de comida. E quando você precisa de dar comida pro seu filho, você aceita qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Então o salário, ele é puxado para baixo da sobrevivência. O que que é o salário? Né? O salário é pago porque o patrão fala assim, ah, com esse dinheiro ele vai poder ter cultura, ele vai poder colocar o filho numa aula de piano, né? Vai jogar um esporte. Não, meu irmão. É o mínimo do mínimo para a reprodução da classe trabalhadora. Mínimo do mínimo. Foda-se cultura, foda-se isso. Eu quero que você ingira o mínimo de calorias o bastante para você não cair e continuar trabalhando e se reproduzir. Só que, quando chega o momento que o desemprego está muito grande, nem isso ele precisa te pagar. Porque as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Vocês lembram do Bolsonaro falando menos direitos e mais emprego, emprego para todos sem direito, com a carteira verde e amarela? É isso. É tirar todos os direitos e colocar uma situação de penúria onde o trabalhador aceite absolutamente qualquer coisa.
Quando tem trabalhador sobrando, fica mais fácil contratar com menores salários e menos direitos.
É quando os trabalhadores voltam a se unir e brigar por novas conquistas, e não apenas dentro das fábricas. Uma delas teve início em 1838 na Inglaterra. O movimento operário unido exigiu direito a voto.
Gente, o movimento cartista chama cartista porque eles escreviam cartas, mas não é que eles escreviam cartas de amor, não. Tampouco escreviam grandes dasgibaus, né? O movimento cartistas normalmente encabeçava vários movimentos trabalhadores, várias associações, vários sindicatos, para unir todos eles e juntos pressionarem o governo pelas reivindicações mínimas da classe trabalhadora, que era cada vez mais pauperizada. Entre 1812 e 1838, por mais que o capitalismo estivesse crescendo, por mais que Dona Grã-Bretanha estivesse cada vez mais rica, as crises estavam pululando de 4 em 4, de 5 em 5 anos. Os trabalhadores estavam morrendo aos borbotões.
Uma luta que levou mais de 70 anos. Só os ricos escolhiam os representantes do parlamento britânico.
Pela primeira vez na história, trabalhadores entravam na disputa política por democracia e por melhores condições de vida da população. Nascia na Europa a Primavera dos Povos, que levou milhares de operários às ruas de vários países exigindo mudanças.
Dentre eles, o senhor Fredão e o senhor Carlinhos, tá? Em 1848, ambos estarão de volta à nossa querida Prússia, lutando pela Revolução Alemã, tá? Vão escrever a Neue Rheinische Zeitung, a Nova Gazeta Renana. Karl Marx ficará responsável pela parte interna, pela parte nacional das notícias, e o menino Fredão vai ficar responsável pela parte internacional. Mas vai ser só isso? Não. Não, eles vão se envolver diretamente. Né? O Engels, porventura, né, vai formar exército, vai estar lá nas batalhas do Palatinado. Né? Vai ter que ir a pé para a França, voltar a pé depois. Durante 20 dias ninguém sabia se, se o homem estava vivo, se o homem estava morto. Muito sangue foi derramado. Continua sendo até hoje. Continuará sendo até que a gente tome a porra toda.
De lá, o movimento dos trabalhadores se internacionalizou e chegou aos Estados Unidos, onde em 1º de maio de 1886, operários de Chicago tomaram as ruas. A reação da polícia foi violenta, com presos, feridos e mortos.
Mas fique tranquilo, porque é pior, né? Os Estados Unidos é um paizinho tão sui generis, tá? Que nos Estados Unidos a gente tem o maravilhoso rolê chamado Pinkerton, tá? A Pinkerton era uma empresa privada de detetives que passa a ser usada cada vez mais para o Estado para destruir o movimento sindicalista nos Estados Unidos. Tanto que depois de muito tempo, muita destruição e muita morte, os Estados Unidos tiveram que passar um ato chamado Ato Anti-Pinkerton, tá? Nossa, João, que coisa absurda, essa Pinkerton acabou? Não, não, não tem 6 meses, estávamos eu e o menino Rafael, do formato Forfã, um grande sindicalista, por sinal, comentando sobre um caso da Pinkerton hoje. Por quê? Porque a Pinkerton foi usada para caçar jogador de Magic. Um cara que recebeu, por engano, cartas de Magic que ele não deveria ter recebido, teve a casa dele abordada pela Pinkerton num sábado de manhã. Tá? Então, bem-vindo ao pesadelo da realidade.
A data é lembrada até hoje em todo o mundo como Dia Internacional do Trabalho. Para nós, Dia dos Trabalhadores. As mulheres também tiveram um papel importante desde muito cedo. Em 8 de março de 1917, 90 mil operárias russas se manifestaram contra as más condições de trabalho, a fome e a guerra.
É muito bonito, né? E muito doído, né? Muito doído. Ela partiu. Ela partiu. Mas olha, cara, as lições maravilhosas que nos são deixadas. Essa lição de luta é continuada, essa lição de luta é pra nós, essa lição de luta é pra nós o todo dia. Luto, gente, pra gente é verbo. Luto pra gente é verbo.
O protesto, conhecido como Pão e Paz, foi um embrião do...
E terra.
Dia Internacional da Mulher, data que só foi oficializada 4 anos depois.
Baita curso, né, gente? Baita curso, né, cara? Gente, está disponível de graça no YouTube. Olha que material bom, bonito, rápido, fácil de pegar, gostoso de discutir em grupo. Convido, gente. Isso aqui é um convite. Mais do que um vídeo, mais do que um semi-ensaio, isso aqui é um convite. Um convite para você tomar de volta o que é seu. Um convite para você construir o nosso futuro juntos. Um convite para nós todos nos organizarmos e avançarmos. Basta só resistir, não. Nós precisamos de avançar.
No Brasil, o processo de industrialização veio mais tarde do que na Europa, já no fim do século XIX. Mas a luta dos trabalhadores começou antes, quando ainda éramos colônia de Portugal. A revolta dos povos indígenas e a criação dos quilombos foram o início da resistência.
Obrigado. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Nós não podemos esquecer a nossa história. Nossos mortos não estarão em paz enquanto vivos tentam atacar suas memórias. Memória é importante demais. Memória e patrimônio histórico pertencem à classe trabalhadora. Nós temos que ter memória da nossa classe trabalhadora. Nós lutamos por nós, por eles que já passaram e por aqueles que ainda virão, gente. Essa é uma luta transgeracional. Transgeracional, que pertence a todos nós.
A primeira paralisação organizada de que se tem notícia, já na época do Império, aconteceu na Bahia. Protesto contra a cobrança de uma taxa sobre o trabalho de carga e descarga no Porto de Salvador. O episódio ficou conhecido como a Greve Negra.
Quantas vezes você ouviu falar disso na sua escola? Quantas vezes você ouviu falar disso na sua escola? Quem que fala disso? Quem que fala de lanceiros negros? Né? Uma vez na vida, outra na morte, você ouve falar da revolta dos malês. Vocês percebem, gente, que a verdadeira doutrinação é feita contra nós o tempo inteiro. Vocês percebem que o sindicato pode ser um espaço de novos conhecimentos, pode ser um espaço de epistemogonia, de nascimento de uma nova epísteme, de novos saberes, saberes que nos foram retirados, saberes que nos foram mortos, matados, assassinados. As possibilidades são infindas. Professores estão aqui, organizados na rua em BH. Os professores particulares estiveram até 2 semanas atrás. Sabesp está aí na rua. Enquanto isso, o ataque continua. Governo, leito no Rio Grande do Sul, desmontando tudo que pode, vendendo até não poder mais. O governo do PT querendo fazer parceria público-privada para presídio. Os metroviários lutando em São Paulo, lutando em Belo Horizonte. Jovens, nossa luta é gigantesca e é todo dia. E ela precisa de ser. Os petroleiros lutando por uma database digna, por um aumento condizente minimamente com a inflação, com a manutenção dos seus direitos que são atacados. E muitos sindicatos lutando para existir. Lutando para existir. Eu vou falar um pouco mais disso, mais pro final do vídeo, porque o vídeo vai parar em 80 e poucos. Eu vou me guardar agora. Mas lembra disso que eu tô falando, da luta pela existência, porque em breve isso vai fazer mais sentido.
De 1857.
A primeira greve por aumento de salário no Brasil foi um ano depois, com os tipógrafos dos jornais da corte no Rio de Janeiro. O movimento saiu vitorioso e serviu de base para outras lutas que vieram em seguida.
A abolição da escravatura só ocorreu 30 anos depois.
O papel, né? Carne mais barata do mercado, a gente sabe qual que é, né?
E com ela, a industrialização e a urbanização ganharam força. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro enriqueciam graças ao ciclo econômico do café.
Muitos imigrantes chegavam da Europa, principalmente italianos, portugueses e espanhóis, e traziam ideias revolucionárias.
Traziam ideias revolucionárias. E o termo chegavam da Europa é um termo que dá uma tucanada, né? Dá uma tucanada, porque muitos imigrantes eram expulsos da Europa. Quando a pessoa não consegue trabalho, não consegue viver no seu próprio lugar e é obrigada a aceitar um contrato maluco de servidão de gleba, meu amigo, não é tanta escolha assim, sabe? Não é tanta escolha assim, não. Que pena que tanta gente que veio pra cá numa situação infinitamente superior ao dos nossos negros que foram escravizados. Mas ainda assim, que vieram pra cá em situação de penúria, de pobreza, porque eram a escória daquela sociedade, se esqueçam disso hoje. Comam da lixeira da ideologia. Arrotem caviar comendo feijão. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Porque a história da esmagadora maioria desses homens e mulheres diaspóricos que vinham pra cá era história de pobreza e exploração. Muitos deles, inclusive, expulsos e convidados gentilmente a retirar ou morrer.
Como o anarquismo, o socialismo e o comunismo.
No início do século XX, trabalhadores das tecelagens pararam no Rio de Janeiro. 3 anos depois, foi a vez dos operários de Porto Alegre. Nascia a COB, Confederação Operária Brasileira.
11 anos mais tarde, houve a primeira paralisação geral no Brasil, que começou por São Paulo.
Aqui, os movimentos sociais já eram bastante importantes. O anarquismo, o anarco-sindicalismo, as ideias socialistas ainda muito insurgentes, mas já presentes em alguns, tá? Essa foi uma mobilização importantíssima. Gente, não vai falar disso, mas vai falar dessas categorias, principalmente ali na década de 20, né, nessa viragem da década de 10 para a década de 20. Mas leiam Parque Industrial da Pagu, gente. Leiam Parque Industrial da Pagu. Tá? É um romance proletário maravilhoso. Maravilhoso para a gente abrir uma janelinha histórica e vislumbrar, mesmo que pela pena de uma mulher que vinha de uma clivagem um pouco mais alta, nem tanto, tá? Mas que estava inserida nos movimentos artísticos dessa clivagem um pouco mais alta. Leiam. Leiam Parque Industrial. Daniel Madruga, qual que era o contexto da época mesmo, né? 1917, né? O que que teve em 1917 mesmo, né? Tinha uma treta rolando aí pelo mundo. Tinha umas revolução rolando aí pelo mundo. Tinha contexto.
Na greve de 1917, mais de 50 mil trabalhadores cruzaram os braços por 4 dias.
Na pauta, aumento salarial de 20...
Muito bem lembrado, camarada. Muito bem lembrado. Vou ler aqui do Haderach, muito bem lembrado. Aqui no Ceará, o Dragão do Mar Jangadeiro, né, organizou uma greve do setor para proibir a escravidão. Os jangadeiros eram responsáveis por transferir os escravos do navio para a terra firme no Ceará. Se eles atracassem direto, batiam nas pedras do Mucuripe. Procurem saber mais sobre esse gigante do povo brasileiro. Dragão do Mar é um gigante do povo brasileiro. Muito bem lembrado. Obrigado, camarada, por essa lembrança. Obrigado.
20%, jornada de 8 horas e proibição de trabalhadores com menos de 14 anos.
Aqui eu quero lembrar para vocês, jovens, que toda vez que teve redução de jornada, que teve aumento de trabalho, que teve proibição ou cerceação de trabalho infantil ou das mulheres em ambiente perigoso ou qualquer que seja, toda a burguesia se juntava para falar: vai falir, vai acabar, o capitalismo vai acabar. Vocês pegarem os jornais britânicos do século XIX, você vai ver: ah, as crianças só podem trabalhar agora 17 horas por dia, vai acabar. Ah, o trabalhador, o homem só pode trabalhar 14 horas por dia, só 6 dias por semana, vai acabar. Não acabou. Não acabou e não acaba, tá? Os bisavôs dos ideias radical do mundo estão espalhados por aí, tá? Não vai acabar. Não acabou. O que tem que acabar é o modelo de exploração. O que tem que acabar é o capitalismo. Nós temos que acabar com ele.
Mas as reivindicações incluíam também o combate à caristia e ao elevado preço dos aluguéis.
Lembrando que nós estamos num momento em que começa a expandir os núcleos citadinos, os núcleos urbanos brasileiros, né? E com essa expansão, que já vem do século XIX, no final dele, começam a pulular os cortiços. Já leu, jovem, O Cortiço, do Aloysio Azevedo? Leia. Quer ver qual que é a vida do pobre, do trabalhador? Lê O Cortiço. Lê Parque Industrial. Lê Cacau. Lê O Amanuense Belmiro. Nossa literatura tá aí para isso, gente. Use-a, abuse-a.
A vitória trouxe confiança, deu origem a sindicatos livres e levou a uma onda de sindicalizações.
Toda a experiência acumulada de resistência à escravidão, somada às ideias anarquistas que vieram com os imigrantes, deram contribuições importantes.
E anarcossindicalistas, né, cara? Vamos dar aos caras o que é dos caras, né? Porque a gente tem correntes diferentes aqui e o anarcossindicalismo italiano é muito importante.
Antes ao sindicalismo brasileiro, em 1922 foi fundado o Partido Comunista, que passou a exercer forte influência sobre o movimento sindical. Mas a crise do governo republicano levou à revolução.
Revolução de 30.
De 30, início da era de Getúlio Vargas.
Aonde o sindicalismo, né, vai ser cerceado, aonde o sindicalismo vai ser atrelado ao Estado. Fifai fofu, sinto cheiro da polaca. Fifai fofu, sinto cheiro de fascismo.
O Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria passou a controlar os sindicatos, podendo intervir e afastar diretores. A liberdade de organização dos trabalhadores foi suprimida, com a imposição de uma estrutura rígida de controle e dominação. Foi o início do corporativismo. Se por um lado Vargas desafiava as oligarquias, instituindo...
Mas não era aquele desafio. Um desafio mais ou menos. Um desafio meio toca me voe.
Do jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e descanso semanal obrigatório, por outro, o fim da autonomia sindical amortecia os conflitos entre assalariados e patrões.
Jovens, lembra quando eu falei lá atrás, vamos dar o anel para não perder o dedo? Aqui nós estamos no vamos dar a mão para não perder o braço? Porque dá para fazer várias coisas com o cotó, por exemplo, fistfuckear os trabalhadores. Aqui, meu irmão, nós saímos do anel pro dedo, da mão pro braço, tá? Por quê que a gente tem que fazer isso? Porque tinha uns bagulho que tava crescendo no mundo. A revolução tava cantando. a guerra interimperialista já estava na beirinha. Dependendo de quando a gente pega na década de 30, o teatro de guerra asiático já tinha, ó, rolado. E, enquanto isso, tinha um movimento reacionaríssimo a essas mudanças, que não começa nem com a Dobby Ripley, nem com Mussolini, que começa com a Chanson Française, que começa com as ideias racialistas lá de trás, que começa com Solução Final no Canadá, que começa com Lothrop Stoddart e Wonder Man, que começa com Piłsudski, enfim, com as leis de Jim Crow, né? Então, havia uma grande reação. Aí o que que se pensa? Qual que é essa brilhante ideia do assim chamado populismo? Populismo é um conceito tão amplo, um guarda-chuva tão maluco, que ao pegar tudo não pega nada, né? A ideia era essa: vamos derrubar uns croissants para que ninguém passe a mão para cima da mesa do banquete. Que é a mesma ideia, gente, por trás do estado de bem-estar social. As pessoas acham que direito do trabalho, direito trabalhista, que lei do trabalho, nasce em árvore, brota do chão. Não, é luta. E o que é entregue, muitas vezes é entregue para evitar de se entregar mais. Na esperança parúsica de se enganar as massas trabalhadoras para poder explorá-las.
Com a criação do imposto sindical, por exemplo, que arrecadava um dia de salário do trabalhador por ano, vários sindicatos de fachada funcionavam a serviço dos interesses do governo.
Que loucura, né? É quase como se até hoje a gente tivesse vários sindicatos de fachada funcionando a serviço, não dos trabalhadores. Tomai, povo trabalhador, tomai os sindicatos.
A consolidação das leis do trabalho, a CLT, fez com que o governo se apropriasse das conquistas dos trabalhadores. Vargas conseguiu assim cultivar a imagem de pai dos pobres, de herói, o que deu a ele poderes ditatoriais, no período que ficou conhecido como Estado Novo.
E vamos lembrar que o homem flertou e flertou para um caralho. Flertou e flertou para um caralho. Né? Venhamos e convenhamos, gente, né? Assim, não flertou pouco, não. Tá? Era anticomunista para um caralho. Leiam O Exército Vermelho na Mira de Vargas. Leiam. Puta trabalho historiográfico do gigantesco João Cláudio Platenic Pitillo. Leiam Olga, do Fernando de Moraes.
O grande salto industrial brasileiro foi...
Aqui é bonito demais a gente ver isso.
Tá.
Aqui é bonito demais a gente ver isso. Jovens, vocês estão vendo? A perfuradeira faz brum, brum, brum. O petróleo faz plush, plush, plush. Brum, brum, brum. Brum, brum, goes the driller. Go, driller. Goes brum, brum, brum. Brum, brum. Goes the driller. O petróleo é nosso. Ele sempre foi nosso. Ele sempre será nosso. Uma vez que ele é nosso, expulsem eles, expulsem os gringos. A construção da Petrobras é luta atrás de luta atrás de luta. O tempo todo. Desde o começo. Desde o Departamento de Produção Mineral e as brigas dos general filoianques com os generais minimamente nacionalistas. E isso continua até hoje. E a Petrobras é atacada, a Petrobras é achincalhada, seus trabalhadores são atacados porque se sabe que ela é a joia da coroa. Todos desejam. ela precisa de se manter cada vez mais nossa. Parabéns ao Sindipetros do Brasil inteiro, parabéns em especial ao Sindipetro do Espírito Santo, que não esquece a sua história, que não se olvida das suas lutas, que respeita seus mortos e seus vivos. A Petrobras é nossa, jovens. Nossa. Vou aproveitar esse momento em específico para colar aqui para vocês de novo este Google Drive que tá aqui. Beijo, menino David Barcelar. Tá? Sabe por que que eu quero colar esse Google Drive que tá aqui? Porque dentro desse Google Drive que tá aí, que vocês estão vendo, meu primo Loão, esse ser humano horrível que faz essas coisas, colocou isso aqui dentro desse Google Drive, tá? Ele colocou isso aqui para todos vocês. A História da Petrobras, livro recém-lançado pelo pessoal da EPET, tá? A Associação dos Engenheiros da Petrobras, que conta esta luta, tá? Livro gostoso demais. João, mas tem quase 300 páginas. Fica tranquilo, tem muita figura. Tá vendo? Tem várias fotos. A letra é grande, é bem escrito, é bem resumido. Tá? Isso aqui, cara, é um primorzinho, tá? Primorzinho, muitas figuras, várias figuras. Abrindo uma página a esmo, subi três, já tem uma figura. As letras pequenas e uma terminou aqui no meio. Olha que delícia de ler. Mais figura, muitas figuras, tá? Praticamente um gibi, quase uma HQ, tá? Então, jovens, se
na década...
aproveitem de que nós temos isso disponível, tá? Nós temos isso disponível. A gente precisa de conhecer a nossa história para evitar de repetir os erros. Para evitar de repetir os erros. Não repitamos os erros do nosso passado. A gente não precisa. Tá certo? Leiam. Junto lá do Drive também tem material para você estudar a história do sindicalismo no Brasil, tá? Tio ama vocês tudo, muito, na boca, tá? Não disse qual.
A de 1950, primeiro com Vargas, que voltou ao poder pelo voto, e depois durante o governo de Juscelino Kubitschek, anos em que o movimento sindical voltou a se organizar.
Tinha que voltar a se organizar, né? Porque a perna estava sendo aberta para os gringos, né? Ah, mas foi um modelo, João, de industrialização, que belíssimo modelo, né?
O aumento do custo de vida levou cerca de 60 mil trabalhadores de São Paulo à marcha da panela vazia.
Ó, que doideira. Então você quer me dizer, João, que a forma como as coisas foram feitas concentrava a renda e prejudicava os trabalhadores? É, que doideira, né? Mais uma vez os Yankees levando alegria e liberdade por onde passam.
Março de 1953.
A manifestação foi decisiva para que duas semanas depois a greve dos 300 mil reunisse várias categorias e parasse o país.
Tá vendo, gente? Como que a gente tem uma história? Uma história que muitas vezes a gente não conhece. Vocês estão vendo a quantidade de momentos, de movimentos, de lutas, de homens, de mulheres, de trabalhadores. Essa história é nossa. Essa história é minha, essa história é sua, essa história é de todos nós. Nós precisamos de recuperar essa história.
Após 29 dias, veio a vitória. Um aumento salarial de 32%. Dois anos depois, em Pernambuco, as ligas camponesas voltavam à legalidade.
Lembrando, gente, que essa vitória veio com muito suor, que essa vitória veio com mobilização nas ruas, que essa vitória veio com braço cruzado, com briga com a polícia. Não veio por meio de conciliação. Não veio por mão de sindicato pelego cedendo tudo. É assim que a gente ganha as coisas.
E foram decisivas para reunir os trabalhadores que enfrentavam o avanço dos latifúndios, o êxodo rural e a seca. Em 1958...
Já leu Vidas Secas, jovem? Não? Te gosta muito de literatura. Lê Vidas Secas aí pra mim.
O episódio conhecido como A Grande Fome obrigou milhares de camponeses a migrar para as cidades grandes do Sudeste.
Porra, cabra marcado pra morrer também, muito bom.
Os sindicatos começavam a exercer grande influência política e muitos de seus líderes se aproximavam das ideias socialistas e comunistas.
Por que será? Por que será que uma vez o trabalhador se apercebendo da sua exploração, ele decide romper com seus grilhões, ele cansa de apanhar, ele decide pela não servidão, pela não escravidão?
Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart assumiu o poder, trazendo para o centro do debate as chamadas reformas de base.
A eleição do João Goulart, do Jango, é uma coisa muito louca, porque na época você não precisava de votar no pacote. Você não votava no presidente e no vice-presidente da mesma chapa. Você tinha as chapas de presidente e as chapas de vice-presidente. Olha que doideira.
Que incluíam pautas sociais, como saúde pública, educação e reforma agrária.
Um ano depois foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, que desafiou as leis trabalhistas ao reunir sindicatos em torno de uma coordenação única, o que era proibido. Nas cidades, cresciam as sindicalizações.
Foi um período em que a tecnologia também chegou ao campo, com sementes melhores, adubos, agrotóxicos e máquinas, o que aumentou a produtividade. Foi a chamada Revolução Verde.
Né? O que que isso aumentou em última instância? A grilagem, o latifúndio, a invasão das áreas dos povos originários, o êxodo rural, a expansão da fronteira agrícola contra os biomas do Pantanal e da Amazônia, né? Então, assim, foi um desastre o cultivo de alimentos, como bem lembrou aqui o Caio.
Mas os trabalhadores continuavam mal pagos. Em Pernambuco, uma greve parou toda a produção canavieira e obrigou os usineiros a sentarem-se à mesa para negociar pela primeira vez na história.
Foi um momento de grande agitação política, que culminou com o golpe militar de 1964.
Que bom que pelo menos um, né, termo tá certo. Revolução de 30...
Houve intervenção nos sindicatos, repressão, prisões. Em todo o país, trabalhadores e estudantes se organizavam contra a ditadura. No norte nascia a guerrilha do Araguaia, tentativa de se fazer a revolução socialista.
Jovens, dá uma dica aqui pra vocês. Eu sei que o formato é grande, eu sei que o livro é um A4. Mas esse Guerrilha da Araguaia, uma epopeia pela liberdade, é espetacular, tá? Espetacular. Muita foto também, viu? A letra é menorzinha, tá? Muita coisa pra você ler, mas tem foto também, tá? Da Anitta Garibaldi. Este livro está disponível no sorteio do tio. Quer participar do sorteio do tio a partir de 5 conto, membro do canal, membro da Twitter, milhões de coisas. Tá? Mas esse é um puta livro, tá? Da Anitta Garibaldi, tá? Pode colorir também, tá? A parte que tá em preto e branco você pode colorir.
Em 1968, os trabalhadores reagiram com greves em Osasco, na Grande São Paulo, e em Contagem, Minas Gerais.
Fica tranquilo, teve muita gente morta, tá? Esse período dantesco, horrível, lastimável da nossa história, que a gente precisa de conhecer para que ele não volte jamais, foi um período de muita morte. Foi um período de ataque continuado. Muita mãe chora até hoje porque sequer enterrar o próprio filho conseguiu. Só que o tempo passa, a memória passa. Isso foi um dia desses atrás aqui, ó. Tá? E hoje em dia, a cadela do fascismo tá aí, ó. Prontinha para ser engravidada pelo liberal de novo.
Em dezembro, o regime se fechou ainda mais, com o ato institucional número 5, que deu início aos anos de chumbo. Organizações clandestinas partiram para a luta armada contra o regime.
Belo e moral, rebelar-se é justo.
A repressão foi tão grande que o movimento sindical também perdeu força. Veio o milagre econômico.
Milagre econômico, qual que é o milagre? Primeiro, a gente aumenta o bolo, depois a gente distribui. Meu filho, eu preciso te levar pro dentista, mas mãe, eu não quero ir pro dentista. Primeiro a gente vai no dentista, depois a gente passa na Disney. Aí a mãe leva o menino no dentista, o menino pera e fala assim, mas peraí mãe, nós moramos em Carapicuíba. Como que nós vamos passar na Disney na volta? Confia. Confia. Tá? Confia. Confia no bolo. Delfim Neto, um dos responsáveis pelo bolo, foi celebradíssimo na USP por décadas e décadas e décadas depois. Né? Olha que doideira, né? Olha que surpresa nenhuma pra ninguém. Tá? Mas vai ser nesses anos aqui também, a partir dos anos 70, que o sindicalismo começa a ser atacado. Não é só por isso, não. Não é só o fechamento, não é só o plano Condor, não são só as ditaduras do Cone Sul. Não. Nós temos a merda do neoliberalismo, que vai chegar cantando, principalmente no pós 73, pós-crise do petróleo.
Financiado com empréstimos internacionais que fizeram o país crescer muito e rapidamente.
Pra quem? Pra quem? Jovens, vou propor mais um livro aqui pra vocês, tá? Pera aí, que eu tô recebendo uma mensagem aqui do meu primo Loão. Que pessoinha lastimável, gente. Que pessoinha lastimável, Loão, Loão, de novo não, Loão, de novo não, de novo não, Loão, para, Loão, tá, para, para. Olha, jovens, esse aqui pode, tá, esse aqui pode, porque essa aqui é a tese de doutorado que vai levar ao Estranhas Catedrais, tá? Orientada por Virgínia Fontes, para a surpresa de ninguém. Virgínia gigantesca, tá? Vou passar aqui para vocês verem, tá? Essa tese aqui vai gerar o livro Estranhas Catedrais, tá? A ditadura dos empreiteiros. As empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro. Sério, gente, recomendo demais, tá? Demais. Bum pra caralho.
Mas os trabalhadores não deixaram de se organizar. Em 1975, nascia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no Acre, tendo Chico Mendes entre seus dirigentes.
Chico Mendes presente. Chico Mendes presente, ontem, hoje e sempre, tá? Esse aí é um colosso, cara. Esse homem é um colosso, um gigante do nosso povo. Porra, cara, depois da nossa revolução vai ter estátua desse homem pra caralho, velho, tá? Ambientalismo sem luta de classe é jardinagem.
O líder dos seringueiros tinha apenas 31 anos de idade.
Assassinado a mando de fazendeiros em 1988 em Chapuri, Chico Mendes se transformou num dos maiores símbolos da luta ambiental do país e inspirou uma geração de outras lideranças rurais, muitas delas também assassinadas.
um salve a todos os companheiros da LCP, aos que estão de pé e aos que já caíram. Nós sabemos que a luta é muito dura, mas a luta continua o tempo inteiro. Obrigado por tudo.
Outra ativista que também se transformou em símbolo da luta no campo foi a sindicalista paraibana, defensora dos direitos humanos, Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. É em homenagem a ela que, desde o ano 2000, trabalhadoras rurais de todo o país realizam a Marcha das Margaridas. Em 45 anos, 1.973 lideranças foram assassinadas no campo. E em mais de 90% dos casos, os crimes não foram esclarecidos.
Os crimes normalmente são cometidos por grileiros a mando dos latifundiários. Você entende por quê que eles não são esclarecidos? Por que será, né? Porque tem bancada para isso. Porque tem dinheiro para isso. Isso aqui é uma guerra, né?
Nos anos de 1970, a crise do petróleo pôs fim às ambições brasileiras. Endividado.
Lembra do neoliberalismo que eu falei há pouco tempo atrás? Agora a moeda é fiduciária, baseada no confia, mas você me deve muito. Mas o que você me deve era baseado no ouro, né? Vamos ter que pegar tudo.
O governo militar teve que enfrentar o desabastecimento e o aumento do custo de vida. Foi quando o único partido de oposição permitido, o MDB, começou a aumentar seu poder no Congresso.
Ao mesmo tempo, com o apoio da ala progressista da Igreja Católica, movimentos populares ganharam força. Cresciam as comunidades eclesiais de base, cujo objetivo era conscientizar os trabalhadores sobre a necessidade de formação política.
Vamos lembrar aqui, gente, a dívida de gratidão que nós da esquerda revolucionária temos, porque foram eles quem nos esconderam e nos ajudaram durante a ditadura, tá? Nem tudo é preto e branco. Muita coisa é cinza. A gente tem que saber separar o joio do trigo.
As ideias do educador Paulo Freire surgem como referência fundamental desse movimento.
Nos anos 60, havia-se uma espécie de...
Só esclarecendo, aquela placa que estava escrito Namoro do Brasil com a África do Sul era o namoro da ditadura militar brasileira com o sistema do apartheid, tá? Mas esse namoro era um namoro que era respeitador de casada, porque a África do Sul era casada com os Estados Unidos e com a Grã-Bretanha. Tanto Margaret Thatcher como qualquer um dos presidentes americanos da época passaram o pano violentíssimo para o apartheid da África do Sul. Eu tenho no meu canal uma live de umas 3, 4 horas falando do movimento comunista na África do Sul. Quem quiser ver, eu recomendo.
De otimismo profundamente ingênuo com relação à educação. É como se a educação fosse a chave das transformações. Nos anos 70, se negou o papel da educação, e não só da educação escolar, mas da educação inteira. Nos anos 80 houve uma correção disso e se passou de novo, ou talvez de forma mais clara, mais lúcida, a compreender a tarefa da educação numa perspectiva dialética. Quer dizer, a educação não é a chave da transformação, mas não se faz a transformação sem ela.
Foi para a
Olha só, olha a consciência do homem. Vamos lembrar, gente, que este homem maravilhoso aí ajudou na alfabetização de Guiné, ajudou na alfabetização de Nicarágua, mas foi um dos primeiros homens a trazer Frantz Fanon para o Brasil, tá? Esse homem sabia muito bem quem eram os condenados da terra e qual que é a solução para os condenados da terra. Um dos primeiros que trazem Frantz Fanon para o Brasil é Paulo Freire. Muita gente não sabe disso.
Transformar a realidade que o movimento sindical voltou com toda a força. Em maio de 78, metalúrgicos decidiram parar no ABC e em Osasco, na Grande São Paulo. Em Betim e João Monlevade, Minas Gerais.
Vale do Aço como um todo, tá,
isso, gente? Mobilizou mais de 500.000 de operários. À frente das negociações, um jovem sindicalista.
Um jovem sindicalista. O Lula do Antigo Testamento. O Lula pré-Janja.
De 32 anos, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Era o início do novo sindicalismo no Brasil e do surgimento de novos atores sociais que fizeram história.
Nós partíamos do princípio de que o dirigente sindical não deveria ficar na porta dentro do sindicato aguardando que o trabalhador viesse ao sindicato. Nós entendíamos que o dirigente sindical deveria ir à porta da fábrica conversar com os trabalhadores para que os trabalhadores começassem a sentir confiança no sindicato.
Sabe quem fazia isso? O POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Turunedo Ero.
Tornado Ero. Double Ero.
Double Ero. Turunedo Ero. Tá? Turunedo Ero.
Na medida em que eles sentissem confiança no sindicato, é que eles começariam a frequentar o sindicato. Ora, e por que isso? Porque nós tínhamos o hábito de ver os dirigentes sindicais convocarem os trabalhadores na porta da fábrica, os trabalhadores não compareciam nas assembleias, e depois os dirigentes sindicais ainda acusavam os trabalhadores de negligência por não ter participado das assembleias.
Você está me dizendo que a gente precisa de estar na massa, com a massa e para a massa dos trabalhadores? Mas ora, vejam só.
Ora, e aí eu me perguntava, por que os trabalhadores não participam? Era porque o sindicato não tinha confiança dos trabalhadores. O sindicato não era visto como um instrumento de luta dos trabalhadores. Então nós começamos a inverter isso a partir de 75. Nós começamos a mudar. Em vez de esperar os trabalhadores virem ao sindicato, nós começamos a ir de madrugada, de tarde, na hora do almoço, na hora da janta, na porta de fábrica, conversar com os trabalhadores.
Volta. Vem viver de novo ao meu lado.
E aí eles se deram conta que tinha uma entidade que efetivamente falava a linguagem deles e que efetivamente estava na porta de fábrica, onde o trabalhador está na maior parte da sua vida.
Em 1979, canavieiros cruzaram os braços em Pernambuco, numa paralisação que atingiu 200 mil trabalhadores.
Volta! Volta, Lula do Antigo Testamento! Volta! Please! President Lula, come to Brazil. Please come to Brazil.
Trabalhadores, e foi um sucesso.
Naquele ano foram muitas greves em todo o país: metalúrgicos, petroleiros, bancários, motoristas e cobradores. Sindicatos sofreram intervenção e muitos de seus dirigentes foram presos.
Em São Paulo, o metalúrgico Santos Dias da Silva foi assassinado pela polícia, o que causou comoção. 30 mil pessoas.
Hoje em dia, 700 mil pessoas são mortas e não causa, né? Mas nós não temos tempo para ficar chorando, não. Nós não temos tempo para desesperança, não. Vamos nos mobilizar, vamos nos organizar. Vamos avançar.
Compareceram ao enterro. Crescia a indignação popular contra a ditadura.
Os militares tinham decidido entregar o poder aos civis num processo que foi chamado de abertura.
Lenta, gradual, continuada e com anistia para todos os assassinos.
Com a lei da anistia, exilados.
Obrigado,
políticos
Paulo.
Voltaram ao Brasil e os partidos de oposição se reorganizaram.
Em 1980, foi fundado o PT.
Para quem estava perguntando quando chegava.
O Partido dos Trabalhadores. E 3 anos depois, nasceu aquela que viria a ser uma das maiores centrais sindicais do mundo, a CUT.
Tem algo mais bonito do que os trabalhadores unidos se mobilizando? Porque eu não conheço.
Ninguém nunca mais.
Com o representante do empresariado do lado. Com um dos maiores industriários de tecidos que o Brasil já viu do lado. Ai, ai. Enfim, né? O vídeo para por aqui, né? Infelizmente, né? Mas nós não. Nós não vamos parar por aqui, não. Eu quero lembrar para vocês, gente, que a luta continua. Que a luta é hoje. Que a luta é todo dia. Sabe por quê, gente? Porque se a gente não entra na luta, isso aqui acontece, tá? Biden falou durante 87 segundos e disse que os trabalhadores ganham menos do que merecem. Que loucura, né? Agora que tá perto de uma eleição, tem mobilização do trabalhador. Quando não está perto de uma eleição, não tem mobilização nenhuma dos trabalhadores. Vocês conhecem algum exemplo similar? Vocês conhecem algum exemplo análogo? Vocês conhecem algum outro lugar aonde, quando tá rolando uma eleição, muda-se da água pro vinho? Tem-se toda uma mobilização? E aí passa a eleição? E a mobilização some? E a conciliação começa? E o peleguismo começa? Quem sobe a rampa não é quem governa, né? Quem sobe a rampa? Mulheres, homens, PCDs, negros, indígenas, trabalhadores. E quem governa? E para quem que são as remissões fiscais? E para quem que vai o orçamento? Mas temos que ter austeridade. Austeridade para agradar os liras e os pachecos. Vamos construir que ninguém duvide do trabalhador brasileiro. Um fufuca de cada vez. Um fufuca de cada vez. Mantendo ainda o clima para baixo, quero apresentar para vocês um projeto de lei que é só mais um de vários que estão rolando. Tá? Esse aqui em específico da Câmara Municipal de Criciúma. Projeto de lei 94/2023, foda-se. Tá? Eu quero vir aqui. Projeto de lei altera dispositivo da lei complementar 12/1999 e dá outras providências. O artigo 110 da lei complementar número 12 de 20 de dezembro de 99 passa a vigorar com a seguinte redação. É assegurado ao servidor estável o direito à licença sem remuneração para desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação, associação de classe. Em âmbito municipal, sindicato representativo ou entidade fiscalizadora. A ênfase é aqui, ó. Sem remuneração. Sabe por quê, gente? Isso é mais um ataque ao povo trabalhador. Isso em Santa Catarina não está acontecendo só em Criciúma. Isso está acontecendo em Lages, isso está acontecendo em São José. Isso mata o sindicato. Por que que eles estão fazendo isso? Porque teve uma decisão do STF, num caso específico de Goiás, que falou não, não tem nada garantido. Não tem nada garantido para o trabalhador do servidor público que ele vai tirar remuneração com remuneração. Você acha, gente, que o servidor público tem como ir para o sindicato sem remuneração? Você acha que todo sindicato tem dinheiro, que todo sindicato vai poder pagar o cara? Liberdade sindical que se foda, meu irmão. Tá? Esse é mais um dos ataques. É um absurdo inconstitucional, concordo. Concordo. Só que aí a gente tem que entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei municipal e esperar ela ser julgada. Enquanto isso, o sindicato vira RH. Mas eu não quero despedir de vocês deixando vocês para baixo, não. Eu quero despedir de vocês mostrando as possibilidades da organização dos trabalhadores. O acordo do sindicato dos roteiristas saiu. Eles conseguiram mais ou menos 300% a mais do que foi originalmente oferecido, em especial para os trabalhos de entrada das carreiras. Os estúdios estavam bem firmes até outro dia que iriam conseguir quebrar a greve. Risos. Vamos pro tweet em inglês. Os detalhes do novo... Eu tenho um tradutor aqui da página, eu acho que ele vai funcionar aqui. Vamos lá. Traduz, filha da puta. Onde que tá o tradutor? Facilita para as pessoas que não falam inglês, meu anjo. Aqui. Vamos lá. Você consegue traduzir o Twitter? Não. Traduzir post. Ah, aqui embaixo. Gente, vocês são bons, né? Eu sou velho, né? Os detalhes do novo contrato da Guilda dos Escritores foram divulgados. Nós ganhamos. Os residuais que vão ser pagos vão ser baseados no sucesso daquilo que foi feito, ou seja, vai ter acesso à mensuração de quanto foi visto, por quem foi visto e como foi visto. Fortes limitações à inteligência do artificial. Uma equipe mínima na sala dos redatores. Remuneração garantida e mínimo de 13 semanas para escritores de comédia ou variedade em streamings. E não é só isso, não. Tá, vamos traduzir de novo. Ofertas garantidas em duas etapas para os roteiristas. Garantir que os escritores sejam mantidos durante a produção. Contribuições individuais. P&Aid é o quê? Eu não sei o que é P&Aid. Tá? Para as equipes de redatores. Taxas de roteiros para os redatores da equipe. E muito mais. E um inferno a mais. Pension and health, tá? Contribuições individuais de pensão e saúde. Pension and health, obrigado. Pension and health. Pensão e saúde. Olha que coisa maravilhosa, cara. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, nós temos aqui como que o Fusca anda quando os trabalhadores se mobilizam. Jovens, você bancário, você petroleiro, você comerciário, você trabalhador, trabalhadora, trabalhadore, sindicalize-se, organize-se. Organização sindical, gostoso demais, obrigado. Quem teve aqui a paciência de estar com um tio por 1h26 falando de sindicato. Um beijo no seu coração, até a próxima. E tchau, tchau.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tio, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho! Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem! Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também! Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
Capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...